Shavua Tov, Shavua Tov. Para todo mundo, espero que vocês estão bem, está todo mundo com saúde. Tiveram um Shabbat bom, semana boa. Esperamos a próxima semana também com saúde. Como vocês viram aqui, semana passada, foi o Yurtza do Reb Shaile Karastirer. Reb Shaile ben Reb Moshe. Oi, oi, Reb Shaile ben Reb Moshe. Aqui estava nessa música que vocês viram, foi feito ano passado essa música, e está falando aí que não dá para ir para o túmulo dele. Que ano passado ninguém não foi no túmulo dele, não deu para ir por causa da pandemia. Mas esse ano já foi diferente. Esse ano, ano passado, tinha milhares de pessoas que conseguiram chegar lá no túmulo, vieram dos Estados Unidos, da Europa, de certos lugares, deu para vir. E foram pedir bakashot para Rebshai, Lekeresi, Rebshai, Beremoishe, Refuah Shleimah, para quem precisa, e outras bakashot, Yeshuot, que todo mundo está precisando. Que o Zchut dele traga para a gente só Besurot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Precisamos. Semana passada, no dia do Yurtza, do Rebshai, Lekeresi, eu perguntei para alguns alunos, qual que é a conexão do Yurtza, do Reb Shaile Karastirer, com a Parashá da Semana? A Parashá da Semana, como vocês leram, Shabbat passado, foi Parashá Tazria ou Metzorá. Tazria ou Metzorá é a Parashá, vocês sabem, que fala sobre o que acontece com a pessoa que fala Lashon Hará. Então ela ganha aquela lepra, que ela ganha, e todo o processo para sair disso, como que é. O Parashá inteira fala sobre isso de Lashon Hará. Vocês sabem que o Gra, o Gaon de Vilna, ele fala que logo depois de Parashat Shmini, vem Parashat Tazria Metzorá. Parashat Shmini está falando sobre as comidas proibidas, que não pode comer, o Yehudi não pode comer. E Parashat Tazria Metzorá está falando o que não pode falar sobre Lashon Hará. Falou o Gaon de Vilna, tem um passuk em Tanakh escrito Shomer Piv Ulechonó Shomer Mitzarat Nafsho. Falou o Gaon de Vilna, esse é o queixo das duas parshiot. Shomer Piv, a boca dele, quer dizer, cuida para não entrar comida proibida. Ulechonó é a língua, quer dizer, cuida para não sair coisas proibidas da boca, da língua, não falar Lashon Hará. Shomer, pivo, lechonó, quem cuida da boca e da língua, shomer, mitzarat, nafshot. Tem que cuidar da boca e da língua, não deixar entrar nada de errado e não deixar sair nada de errado também. Não deixar sair. Esse é o queixo das duas parshiot. Então eu perguntei para os meninos qual que é a conexão entre Nefshai, Lekerestirer e Lashonará da Parashá. Então, um aluno veio e falou para mim, Rabino, assim, rindo, né? Sabe qual que é a conexão? Dos dois assuntos, dá para falar sempre, é sempre atual. Lashon Hará, não tem que procurar, toda vez quando você fala sobre Lashon Hará, é atual. E Reb Shaile Karastirer também, sempre quando se fala do Reb Shaile Karastirer, é atual, não tem que esperar algum momento. Outro aluno falou, muito simples, a conexão é o Reb Shaile Karastirer não falava Lashon Hará, pronto, achou uma conexão mais simples. Mas, na verdade, eu quero falar para vocês que eu acho que é mais profundo o negócio. Eu queria explicar para vocês uma conexão que eu vejo que o Reb Shaile Karastirer com Lashon Hará, é claro, e tirar para a gente uma mensagem, acho que muito importante para nós. Lashon Hará, já falamos sobre isso certas vezes, acho importante sempre frisar isso. Qual que é a raiz do pecado de Lashon Hará? E por que é tão difícil para a gente esse problema de Lashon Hará? Por que a gente fala tanto Lashon Hará? Tão difícil a gente pegar e se segurar e não falar Lashon Hará? Onde que está a dificuldade? Como se explica essa dificuldade? Então, os livros de Mussar, eles falam um ponto interessante e importante, vocês ouvirem. Já falei aqui nesse shiur. A gente acha que o pecado de Lashon Hará começa falando mal. falando mal, fala os livros de Mussar que é muito antes. O problema, a raiz do problema é a Ahavat Israel. É a Ahavat Israel. Rabotai, imagino que ninguém de vocês não fala mal da mãe de vocês, do pai de vocês, dos filhos de vocês. Não se fala mal. Por que não se fala mal? Porque de quem a gente gosta, a gente não fala mal. E mesmo que tem para falar mal. Todo mundo, todo ninguém não é perfeito, e todo mundo tem para falar mal, mas a gente nem enxerga o mal. A gente não enxerga o mal da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos. A gente gosta de alguém, então não enxerga mal. A raiz de Lashon Hará, falam os livros, é uma das raízes. É claro que tem outras raízes também, mas uma das raízes é que falta a Ahavat Israel. Uma pessoa que gosta de todo mundo, gosta, ela não vai falar Lashon Hará, nem vai querer falar Lashon Hará. E falam os livros que esse é o desafio. Não adianta a pessoa tentar se segurar, ela quer muito falar, mas ela não consegue mesmo, então ela vai falar Lashon Hará. A pessoa tem que trabalhar antes, na raiz do problema. Gostar dos outros. Vocês sabem que o Rav Pam, Zichrono Livracha, ele falava, o Rav Pam, ele tinha uma mãe muito tzadiká, ele falava, o Rav Pam. Ele nunca ouviu da mãe dele um Lashon Hará. Nunca ouviu, o Rav Pam falava. O Rav Pam também era um tzadik, né? Eu posso imaginar, assim, eu não conheci o Rav Pam, mas eu li a biografia do Rav Pam. Eu gostava muito dele, assim, do shiurim dele e tudo. E que a mãe dele devia ser muito especial mesmo para ter um filho como ele. Então, ele falava que a mãe dele nunca falava Lashon Hará. Nunca ouviu da mãe Lashon Hará. E ele perguntou para Tzibur, como é que a mãe não falava Lashon Hará? A mãe nunca estudou Hafetz Chaim Shmirat HaLashon. Não estudou. Ele nunca viu a mãe dele olhando nesse livro, Hafetz Chaim Shmirat HaLashon. Então, como que a mãe dele não falava Lashon Hará? Falava o Rav Pam. A mãe dele gostava de todo Yehudi. Via pontos positivos em todo Yehudi. Gostava de todo mundo. Então, não tinha o que falar Lashon Hará de ninguém. Quem gosta, não fala Lashon Hará. Falava o Rav Pam. Quem gosta, não fala Lashon Hará. E isso que é o desafio nosso. Nosso desafio é a Ahavat Israel. Tem que trabalhar, é claro. Também tem que trabalhar. Tudo é uma luta. Com Yetzer Hará, com Mussar, né? Mas tem que trabalhar. Não. A pessoa, eu quero tanto falar Lashon Hará, mas não pode. Não. Tem que trabalhar antes disso. Gostar de todo mundo, gostar de todo Yehudi, Ahavat Israel. Aí não vai chegar a falar Lashon Hará. Não vai ficar Lashon Hará. Uma vez um rabino falou que a pessoa tem que trabalhar. Imagina só, ele falou, rabino, onde que nós temos que chegar para Lashon Hará? Ele falou assim, que o rabino falou, imagina se Eliyahu Anavi vai chegar e falar para a gente, amanhã de manhã, às 9 da manhã, é uma mitzvah para Lashon Hará. Vocês sabem que um Navi, está escrito na Gemara, um Navi, ele tem a força de mudar uma coisa da Torá, Horacha, Horacha quer dizer uma coisa momentânea. Ele não pode mudar uma mitzvah da Torá para sempre. Mas momentaneamente ele tem essa força, fala Gemara. Então vamos supor que o Navi vai chegar e falar, olha, amanhã de manhã, às 9 da manhã, tem mitzvah de falar Lashon Hará. Então nós todos temos que nos preparar. Temos que amanhã de manhã no mikveh, Rabotai, e se preparar para falar Lashon Hará. Falou um rabino uma vez que nós temos que chegar numa hora dessa, tem que mitzvah de falar Lashon Hará, mas eu não tenho que falar Lashon Hará. Eu não tenho que falar Lashon Hará. A gente, aquela pessoa que gosta de todo mundo, não tem o que falar, tem que procurar. O que eu posso falar de Lashon Hará? Não sei. Eu não enxergo o Lashon Hará. Isso que tem que ser o nosso desafio, a nossa sheifa, a nossa meta. Não falar Lashon Hará, e sim olhar para todo mundo com olhos bons, gostar de todo mundo, Ahavat Israel, aí não vai chegar para falar Lashon Hará. Vocês sabem que tem um midrash famoso que vocês ouviram já várias vezes. E se eu puder, se der tempo, eu vou falar para vocês mais tarde um pshat, esse midrash muito bonito que eu ouvi do Rosh Yeshiva de Mir. Mas antes, o midrash, ele conta assim, o midrash, famoso midrash, que uma vez um vendedor ambulante estava andando na rua, vendendo lá as coisas dele, e ele estava gritando no microfone lá no... Quem quer comprar o... Samachaim. Eu não me lembro agora, tem uma palavra em português sobre Samachaim, vocês sabem, né? É aquele que traz a vida, um certo que traz a vida. Quem quer comprar? Mi boil misven sam chaim. Quem quer comprar o sam da vida? E aí, Rebbe Yanai foi lá, Rebbe Yanai, e ele falou para esse vendedor ambulante: eu quero. Elixir, obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado. O elixir da vida. Quem quer comprar o elixir da vida? E aí, o Rebbe Yanai era um tzadik, ele foi lá e falou: eu quero comprar o elixir da vida, me vende. Aí o vendedor ambulante falou: você não precisa de mim. O vendedor ambulante abriu um Tehilim e mostrou no Tehilim: Miaish Hafetz Chaim, Oheb Yamim, Lirotov. Quem quer Hafetz Chaim, Oheb Yamim, Lirotov? Netzol Shulcha, quem quer viver, cuida da tua boca, cuida da tua linha, na língua, não fala mal. Isso que é o elixir da vida. E aí falou Rebbe Yanai: uai, nunca sabia, eu não sabia disso. Ele me falou uma novidade. Assim fala o Midrash. E todo mundo pergunta para esse Midrash: qual novidade o vendedor ambulante falou para esse Rebbe Yanai? Era um tzadik. Ele sabia desse passuk em Tehilim. Ele sabia. Então, o que o vendedor ambulante, ele chidesh, ele falou que o Rebbe Yanai ficou todo surpreso. Então, tem vários pshatim. Eu posso falar para vocês um shiur inteiro, não vai ser agora, só de pshatim nesse Midrash. Mas um dos pshatim que tem é o seguinte: a gente pensa que para não falar Lashon Hará, nós temos que ficar fechado em casa, quatro paredes, em quarentena, aí não temos com quem falar, aí não vamos falar Lashon Hará. Mas a pessoa sai para fora, ela vai entre pessoas, automaticamente ela vai falar Lashon Hará. Então, a gente acha que para não falar Lashon Hará, nós temos que nos fechar. Esse vendedor ambulante veio falar para a gente que não é assim. Botar um vendedor ambulante está o dia inteiro na rua, está o dia inteiro conversando com pessoas, está na rua o dia inteiro. E ele falou: Mia isha hafetz chaim, oev yamim, lirotov. Falou: Rebbe Yanai, agora isso que foi esclareceu para mim. Eu vejo que não tem que ficar fechado para não falar Lashon Hará. Pode ficar na rua conversando com pessoas, como vendedor ambulante, e também não falar Lashon Hará. Como que dá para fazer isso? Essa é a resposta, como falamos. Se a gente gosta das pessoas, a gente gosta, tem a Abate Israel, então eu posso ficar conversando o dia inteiro? Não vai, não vai. Eu falo para vocês, o Hafetz Chaim, tem a história famosa, né, que quando o Hafetz Chaim, ele fez o livro dele, ele foi pedir as Kamot do livro dele. E aí os rabinos grandes, as Kamot quer dizer, rabinos para escreverem que eles aprovam o livro, os rabinos grandes leram o livro e falaram: mas quem é o autor desse livro? Imagina só, ele faz um livro desses. Será que ele é Raui para fazer um livro desse? Será que ele é uma pessoa que cumpre o que ele escreveu aqui? Então mandaram espiões, a famosa história. Um dos rabinos mandou uma pessoa conversar com o Hafetz Chaim e conversou 6 horas com o Hafetz Chaim. 6 horas, contou a história da biografia do Hafetz Chaim, para ver se nessas 6 horas alguma coisa sai, algum Lashon Hará sai. E nenhum Lashon Hará não saiu. 6 horas. Imagina 6 horas conversar e não tem Lashon Hará. Como é possível uma coisa dessa? Eu falo, a gente, certeza ia cair em menos que 6 horas. Menos de 6 horas. Como é possível? A resposta é: o Hafetz Chaim tinha a Ahavat Yisrael. A gente vê nos livros dele como ele se preocupava com todo o Yehudi. O todo dia ele se preocupava. Então, ele tinha Abate Israel. Então, para ele não era desafio não falar. Não tinha o que falar. Ele não tinha o que falar. Interessante que ele fez esse livro. Então, o Hafetz Chaim, isso que falou o vendedor ambulante para Rebbe Yanai, isso foi a novidade que ele recebeu. E para não falar Lashon Hará, não adianta trabalhar. Trabalhem a Abate Israel. Você pode sair de casa. Quem gosta dos Yehudim, todo Yehudim pode sair de casa. Pode. Não tem problema. Não tem problema. Isso foi o que o vendedor ambulante falou. E isso que é o Rafam falou para a gente, né? Que não adianta, a mãe dele não falava Lashon Hará sem saber o Hafetz Chaim Shmirat Lashon. Ele não sabia Hafetz Chaim Shmirat Lashon, a mãe dele. Não sabia, nunca viu. Mas nunca falava, porque não tinha o que falar. Gostava de todo Yehudi. Isso que é o desafio para botar para pensar, tá? Por que para a gente é difícil essa história de Lashon Hará? Porque a gente já quer começar, quer trabalhar no fim da história. Se a gente trabalhasse antes no Ahavat Israel, seria muito mais fácil. O Lashon Hará tem que trabalhar em Ahavat Israel. Rabotai, eu tenho certeza que o Reb Shaila Kerestir não falava Lashon Hará. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Ele também não tinha o livro do Hafetz Chaim Shmirat Lashon. É interessante. Os dois viveram no mesmo tempo. Hafetz Chaim e o Reb Shaila Kerestir. Mais ou menos, quem sabe aqui a... a história mais ou menos durou no mesmo tempo. Só que Reb Shaile Keresztirer vivia na Hungria e o Hafetz Chaim na Rússia. Não tinha nada a ver naquele tempo, vocês sabem, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Podiam viver no mesmo tempo dois Gdolim, como Reb Shaile e Hafetz Chaim, e um não ter ouvido do outro, um não ter conhecido o outro. É bem provável, eu não posso afirmar isso, tá? Mas do que eu sei do Reb Shaile, do que eu sei do Hafetz Chaim, eu nunca ouvi o Reb Shaile trazendo alguma coisa do Hafetz Chaim e nunca ouvi o Hafetz Chaim trazendo uma coisa do Reb Shaile. Eram dois países diferentes. Naquele tempo, para ir de um país para o outro, demorava tanto tempo. No Shayar. Então, como é que o Reb Shaile não falava Lashon Hará? É muito simples. Reb Shaile Keresztirer Rabotai. Ele tinha uma Ahavat Israel tão grande, mas tão grande, o Reb Shaile Keresztirer, que é impressionante. É uma dogma, é um exemplo assim. Eu acho que é um exemplo único de Ahavat Israel, o Reb Shaile Keresztirer. Eu falei no passado bastante sobre ele, não vou repetir agora, mas quem se lembra, eu contei para vocês, o Reb Shaile Keresztirer, ele ficava acordado noites inteiras, descascando batata, para poder fazer a comida amanhã, quinta-noite, para amanhã, sexta-feira. O Reb Shaile Keresztirer tinha a casa dele, a sinagoga dele, muita gente da Hungria que trabalhava nos redores, eles vinham lá na casa do Reb Shaile Keresztirer para comer, passar Shabbat, comida. Não valia a pena para eles voltarem para casa. Então, o Reb Shaile Keresztirer preparava o Shabbat para ele, para terem o que comer. Eu falo para vocês, assim, pessoas que estão acordadas a noite inteira estudando Torá, eu conheço. Conheço. Tzadikim, Gdolim, Tamidei Chachamim, a noite inteira estudando Torá. Conheço pessoas. Mas uma pessoa que fica acordada, um Yehudi, a noite inteira, descascando batata para poder outros Yehudim terem o que comer, não conheço. Fora o Reb Shaile Keresztirer. E não por dinheiro. Por dinheiro também você até conhece. Por dinheiro, né? Para business. Mas não por dinheiro. Para ajudar um outro Yehudi, para dar comida para um outro Yehudi. Dar comida para um outro Yehudi. Isso é o Reb Shaile Keresztirer. Ficava acordado noites inteiras dirigindo a cozinha e descascando batata. Uma coisa que a gente fala para os nossos, né, funcionários fazerem. E ele fazia para os Yehudim terem o que comer. Isso é uma Ahavat Israel incrível, incrível. Quem se lembra, eu contei no passado para você, quando ele ia falecer, o Reb Shaile Keresztirer estava na cama doente. Ele ia falecer, e ele percebeu que ele ia falecer. Ele sabia que da Hungria inteira e de outras redondezas vão vir para levaiá dele. Vai ter milhares de pessoas e vão ter que ficar Shabbat lá. Era parece uma fim de semana isso. Então, ele mandou as pessoas Yehudim lá começarem a cozinhar comida para ter comida, para quando vai ser a Levaiá, os Yehudim vão ter que ficar lá, que tenha comida para os Yehudim comerem. É incrível isso. Isso é uma coisa assim, no mundo de hoje, que a gente vive, tão egoísta, cada um pensando em si, vê uma pessoa que é tão... gosta de tanto amor ao próximo, amor a Ahavat Israel, literalmente, assim... sem nenhum interesse. Isso é uma coisa incrível, o Reb Shaile Keresztirer. Acho que isso é... Eu falei para vocês no passado que o Reb Shaile Keresztirer é um chidush atzum, para vocês saberem, é uma novidade muito grande, porque existe Gdolei Torah, que com Torah ficaram pessoas grandes. Então, o Reb Chaim Kanievski, o Rashak, o Steipler, o Briskerov, o Chazonish, sei lá, todos os rabinos grandes com Torá, era um Gaonim e tudo. O Reb Shaile cresceu, pode ser que ele era um Gaon, mas ele ficou grande, ele ficou esse Poel Yeshuot, através do receber dele, uma pessoa que ficou um Baal Ruach HaKodesh, não pelo estudo de Torá, a grandeza dele, talvez ele tinha até, ele era também Chacham, era um Gaon, mas a grandeza onde que ele chegou era através do receber que ele fazia. Através do reset que ele fazia. É uma novidade muito grande. Não se vê isso, não se encontra isso. Porque ele era uma dogma mesmo. Um exemplo de Ahavat Israel. Reb Shaile Keresztirer. Incrível. Vocês sabem que falam qual que é a diferença entre um Yehudi, um Litaí e um Hassid. Né? Tem várias diferenças, mas por piada. Não é tão piada, mas você vai chegar num Shil Litaí. Então, você chega lá no Chile, está aí, então te falam Shalom Aleichem, e falam para você, olha, não esquece que Zman Kriyat Shema é esse horário, Zman Tfilah é esse horário. Né? Falam para redar Kriyat. faz a rezar, pra... você vem entrar no, no, numa, numa sinagoga hassidi, lá na América, Estados Unidos, outros lugares, fala o Shalom Aleichem, o café está aqui na cozinha para tomar um café, e o mikvah onde que está, né? Os hassidim, eles se preocupam mais com a parte gashmi da pessoa. A parte gashmi, né? Uma vez um tzadik falou que o gashmi do meu amigo é o meu ruhaniut. Eu me preocupar com o gashmi do meu amigo é meu ruhaniut, a minha parte espiritual. O Reb Shaila Kerestirer, na botar, não estava ocupado com as man kriyat shema dos outros, estava preocupado com os outros que tenham o que comer. A Havat Israel, tenham que comer, dar comida para as pessoas, e ficava acordado noites inteiras. Isso é incrível, é incrível. É uma coisa para mencionar, para que os chut dele, né, laguina lei, para a gente ter depois lemar e tudo, é uma coisa impressionante. Por isso que ele tem esse cor de laspia e tudo. Então é óbvio, uma pessoa que tem uma Havat Israel tão grande, no Shayach até nem começa. Falar Lashon Hará, não vai junto essa coisa. Se ele gosta de todo Yehudi, não chayar falar Lashon Hará. O Reb Shaila Kerestirer, claro que não falava Lashon Hará como a mãe do Rav Pam, não porque ele sabia Hafetz Chaim, ele nem conhecia o Hafetz Chaim, eu acho. Só se alguém me traz uma prova diferente. Pelas minhas contas, pelo que eu sei, ele não conhecia o Hafetz Chaim. Mas não nem entrava, nem começava o Lashon Hará para ele. Ele gostava tanto de cada Yehudi. Ele ficava acordado a noite inteira para descascar a batata, para fazer o kigli, a comida para o Yehudi. Shayach falar que ele falava mal do Yehudi? Claro que não. Isso é o Shaila Kerestirer. E mais ainda eu quero falar para vocês. Mais ainda, prestem bem atenção. Vocês sabem, o Hafetz Chaim, na Agdamá do livro dele, de Shmirat HaLashon, ele fala uma coisa muito forte, que nós todos temos que saber. Ele fala, uma pessoa que fica falando Lashon Hará, com isso ele metameia a boca dele. E com essa mesma boca, ele vai estudar a Torá e vai rezar. Ele vai pedir para Hashem, manda Marefuá Shlema, manda Parnassá, manda... Mas essa boca que falou Lashon Hará, ele fala, assim que ele fala, que as rezas dele ficam paradas em cima, não sobem no céu. Assim que fala o Hafetz Chaim, não sobem no céu. Porque com uma boca que falou Lashon Hará, fica tamé, fica impura. Então, no Shayach, que essa boca consiga pedir filot, subir as filot dela para cima. Assim fala o Hafetz Chaim Nagdamá. É muito forte isso. É muito importante a gente saber disso, que tem que tomar cuidado com esse Lashon Hará, fora que é um pecado muito grave, mas a gente precisa das nossas filot. Precisamos das filot para Parnassá, para Yeshua, cada um que ele precisa. E desse jeito não vai subir as filot. Assim fala o Hafetz Chaim. É verdade que está escrito em Chazal, já está escrito isso, que a pessoa... que metame a boca com Lashon Hará, ela não consegue com as filot, conseguir, não sobe no céu as filot. Uma vez eu vi uma parábola muito grande, muito bonita para isso. Quero que vocês ouçam. Muito bonita, uma parábola. Vocês sabem o que quer dizer kishke? Kishke. Também alguém me ajuda, me fala como que se fala isso em português. Eu não sei como se fala em português, mas kishke, se coloca no tchum muitas vezes, o kishke, isso é a parte, é o estômago da berrimada, né? Então, é um tipo de comida, os hassidim comem isso bastante, os húngaros talvez comem também. Então, você pega isso, você pega esse estômago da berrimá e você enche ele com carne moída, com sal, com açúcar, com verdura. Você enche esse estômago, né? E é muito gostoso. E é muito gostoso. É kishke, é uma coisa muito... Muito bem. Uma vez, o rei da Alemanha foi visitar o rei da Rússia. E aí fizeram um banquete. E naquele banquete, serviram kishke. E o cozinheiro do rei da Rússia fez esse kishke. E o rei da Alemanha adorou esse kishke. Ele estava lá com o cozinheiro dele também. Ele falou, olha... Eu adorei. Pede para o cozinheiro desse rei da Rússia a receita desse kishke. Eu quero que você faça para a gente também lá na Alemanha. Aí o cozinheiro do rei da Alemanha pediu a receita e ele deu. O cozinheiro deu. Pega o kishke, abre, coloca lá dentro tanta carne moída, tanto sal, tanto açúcar, tanta farinha. Tanta verdura, direitinho, quanto cada coisa que tem que colocar. Isso que é a receita. O cozinheiro do rei da Alemanha voltou para a Alemanha e passaram-se algumas semanas veio uma visita lá, então o cozinheiro do rei da Alemanha fez um banquete. E ele se lembrou que o rei gosta, falou que ele gosta, então ele fez esse quiche, ele tirou a folha que ele tinha a receita e fez direitinho, igual como o rei o cozinheiro do rei da Rússia falou. E aí, quando foram as visitas comer, e o rei, de repente, cada um colocou na boca esse quiche, todo mundo ficou assim, pálido, e alguns vomitaram, e tem um cheiro nojento, tava, desculpa falar, fedendo essa comida, e tiveram que trazer água para colocar água na boca, e estava todo mundo assim, e o cozinheiro do rei da Alemanha não sabia onde se colocar. Ficou com medo que ele acabou o emprego dele, foi demitido. Até que o rei da Alemanha falou para ele, vai, viaja para a Rússia e vê o que deu errado. Você pegou a receita, por que o teu quiche não saiu tão bom como o quiche que ele fez? O cozinheiro do rei da Alemanha viajou para a Rússia e foi lá, falou, me fala o que que contou, o que aconteceu, que ele fez a mesma coisa. E aconteceu que as pessoas ficaram... Aí o cozinheiro do rei da Rússia falou, mas me fala, o que você colocou lá dentro? Olha, eu coloquei o que você me falou. Eu coloquei carne moída, tanto, sal, açúcar, verdura. Eu coloquei o que você me falou. Disse, mas como pode ser? Disse, como pode ser? Aí pensando, o cozinheiro do rei da Rússia falou, mas espera aí. Me fala como você fez tudo. Então, ele falou, olha, eu peguei o estômago da behemá e eu coloquei. Ele falou, o quê? Mas espera aí, o estômago da behemá, primeiro você tem que limpar esse estômago da behemá. Você não pode... O suma da beimá, dentro, é tudo sujo, nojento. Você tem que primeiro limpar o estômago da beimá. Tem que limpar com água quente. Depois tem que deixar 24 horas na água quente para sair toda a sujeira, todo o nojo, tudo que está aqui, tinha lá. Aí, depois que você limpa, aí você pode colocar carne moída, tudo. Parece que você não limpou. Então, não adianta. Naquela estômago que está todo sujo, fedendo, nojento, você pode ter colocado verdura, sal e açúcar, mas não adianta, o cheiro está mal, tudo está mal. Isso que foi o erro do cozinheiro do rei da Alemanha. Falou quem falou que é a mesma coisa com a gente. A gente faz mitzvot com a boca, a gente reza, a gente estuda a Torá, Dafa Yomi, Amud Yomi, toda mitzvot com a boca. Fazemos muitas mitzvot com a boca. A boca é uma peça essencial na nossa avodá, Tashem, né? Mas a gente fala Lashon Hara com a boca, então é como aquele quiche lá que está tá fedendo, está nojento. Não adianta colocar coisas boas dentro que não vai ser bom. Falou o Hafetz Chaim, que a pessoa tem que tomar cuidado, porque senão as filot não vão ser mukubalot. Rabotai, as filot e as brachot de Shaila Kerestirer foram aceitas. É famoso que as filot, as brachot dele deram, tem histórias assim, assustadoras, arrepiantes, história do Rechaile Crescira. E a mesma coisa, é claro, Rechaile Crescira não falava Lashon Hara, ele tinha a Ahavat Israel, então é claro que as brachot dele e as tfilot dele, é claro que subiam para cima no céu, a Kadosh Baruch Hu via essas tfilot, é claro, porque lá não tinha, a boca dele não tava também, não tava suja a boca dele. Então isso é Rechaile Crescira. Então qual foi qual que é a conexão entre Rechaile Crescira com Lashon Hara, com nossas parxiot? Essa é a conexão, tá? É claro que Rechaile não falava Lashon Hara, mas por que que não falava Lashon Hara, o Rechaile, né? Como nós falamos, não porque ele estudou Hafetz Chaim, porque ele tinha a Ahavat Israel, incrível, modo incrível, então nem começava para ele Lashon Hara. Isso que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é a gente trabalhar em Ahavat Israel. Não adianta, tem que trabalhar na raiz. Se a pessoa não trabalha na raiz, ela não consegue mesmo. Ela sempre vai voltar a falar Lashon Hara. Trabalhar em Ahavat Israel, trabalhar, tentar encostar. Como se trabalha nisso? Com Mussar também, né? Por que que eu não gosto? Por que eu não gosto? Se é inveja, se é outra coisa. É um pouco de egoísmo também. Trabalhando em Ahavat Israel, tudo vai ser mais fácil. E aí não vamos falar Lashon Hara sem ter o Hafetz Chaim Shmirat HaLashon. Isso foi o Rechaile Crescira. E é claro que a gente fazer isso também. A nossa filot, a gente às vezes... Vocês sabem que no livro está escrito, que até escrito em Teilim está escrito isso. Karov Hashem lechol korav, lechol ashikra'u be'emes. Hashem ouve as nossas filhos. Hashem ouve. Muitas vezes na Torá está escrito mi, mi, goya, goya, ze, ashe, ashe, lukim, krovim, eilav. muitos lugares aqui no Brasil que a Shep ouve as nossas filhotas. Não é brincadeira isso. A gente tem uma proteção, um privilégio que a Shep ouve as nossas filhotas. Às vezes a gente vê que a Shep não ouve as nossas filhotas. É claro que não dá para questionar isso, porque sabe, né? Resbonou de a Shep. Mas é bem capaz que pode ser que a Shep não está ouvindo, como o Hafetz Chaim falou. As nossas filhotas não estão chegando lá em cima. A gente fala, ela chorará. Olha o Rav Shalek Kerestir, tudo que ele deu brachá, todas as brachó dele foi. Por quê? Porque as filó dele, as brachó dele chegaram lá em cima. Isso é a conexão, Rabotai, Rav Shalek Kerestir com a Parashá, E é muito importante a gente sair daqui com esse riso, tá? Com essa mensagem. Né? De novo, esse Lashonara é uma coisa, como ele, meu aluno, falou, é sempre atual. Não tem que ser a Parashá de Tazria, Metzorá. Sempre atual, infelizmente. Mas a gente tem que tentar fazer isso menos atual, que seja menos atual. Tentar fazer isso e trabalhar para a gente melhorar nos acionará, mas desse jeito. Tentar trabalhar no Abate Israel, como o Rav Shalek Kerestir. Já ano passado eu falei para vocês, infelizmente, esse ano também ainda é atual. A gente ainda está passando tempos difíceis. Todo mundo, olha, tem tanto que fazer reset, tanto que fazer reset. Pessoas trancadas em casa. Pessoas de idade trancadas em casa, pessoas que precisam de ajuda, ou ajuda monetária, financeira, ou ajuda também apoio moral, e visitar essas pessoas. É tão importante, a gente fica fazendo isso às vezes, a gente vê como que é importante isso, e ajudando, telefonando para as pessoas, tá? É tão importante nesse tempo. Parnassá não está fácil, ajudar as pessoas, isso é o Rav Shalek, podemos imaginar. Se Rav Shalek estava vivo esses tempos agora, o que ele faria? Por que ele se desdobrava para ajudar as pessoas? Ele ficava correndo o dia inteiro para ajudar aqui, ajudar ali, pensar em todo mundo. A gente tem que fazer isso. Tentar Ahavat Chesed, Ahavat Israel, e é claro que não falaríamos da Shonará. Para terminar, eu queria falar esse pshat que eu falei para vocês, muito bom. Mais um pshat no Midrash. É aquele Midrash que eu falei para vocês. O Midrash fala que o vendedor ambulante, ele chegou e falou para ele, eu tenho o elixir da vida, E o vendedor ambulante e o Rebiane falou, eu quero, me dá o elixir da vida, Rebiane é o grande tzadik. E o vendedor ambulante falou para ele, você passou em Teilim. Então ele falou, não sabia, ele me falou uma novidade. Qual novidade que o vendedor ambulante falou para esse rabino? Então falamos uma explicação antes, né, que mesmo na rua, mesmo conversando com muita gente, com vendedor ambulante, também dá para cuidar da boca. É só gostar das pessoas. Mas eu ouvi mais um chat do Shivadimir, Franz Mulevi, se não me engano, falou isso. E falou isso com uma história, um episódio muito interessante, que é muito importante vocês saberem isso. Existia em Mir na Europa. Né? Hoje tem Shivadimir, que vocês conhecem, em Israel, nos Estados Unidos. Mas Mir era na Europa, uma cidade de Mir e uma yeshivá. E o mashgiach da yeshivá era de Birucham. De Birucham era um pedagogo, um tzadik muito grande. Esse mashgiach, ele dava sichot, dava shiurim para as pessoas, para os bahurim. E muitas vezes vinha ex-alunos de outras cidades para ouvir sichot desse rabino. Era um rabino muito especial de Birucham. Ele tinha muito especial, uma fala muito especial, um tzadik. Então, ex-alunos de outras cidades vinham ouvir muitas vezes para um Shabbat, ouvir sichot dele. Uma vez veio um ex-aluno da yeshiva para ouvir uma sichá do Rebbe Rucham. Aí o Rebbe Rucham chamou ele e falou, por que você veio aqui? Ele falou, eu vim ouvir uma sichá do senhor, Leit Hazek, Rizuk. Então, o Rebbe Rucham falou para ele, tá, então isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Aí o aluno pensou que o rabino tá tirando o sarro dele, né? Então ele falou, não, é sério. Você tem que pagar. Ouvir a sichá, tem que pagar. Aí o aluno viu que ele tá pensando certo. Ele perguntou, quanto que custa? Então o rabino falou para ele assim, olha, você paga todos os seus gastos que você tem aqui nessa cidade, agora que você tá aqui. O dinheiro que sobra, você me dá. Tá, o aluno fez isso. Não tava entendendo o rabino. Não tava reconhecendo o rabino. De repente, ele ficou into money, dinheiro, né? Mas o rabino falou, tá falado, e ele deu dinheiro para o rabino. O rabino, naquele Shabbat, ele falou muito sobre machloket. Sobre machloket. Que a pessoa tem que tentar evitar machloket, fugir da machloket, ficar de lado, não entrar no meio de uma machloket, fica de lado. Falou muito forte sobre isso. Tá? O aluno ouviu, não era para ele atuar essa sihá, mas tudo bem, ouviu, agradeceu e foi embora. Anos depois, esse cara, esse aluno que veio ouvir a sihá, ele virou um rabino numa cidade. E nessa cidade, teve uma machloket, e ele se lembrou da sihá do rabino que ele ouviu. Ele se lembrou, e ele fez direitinho como o rabino falou, mesmo que ele podia se intrometer na machloket, ele ficou de lado, sem a machloket, ele cumpriu direitinho o que o rabino falou e ficou muito sentindo muito bem que ele ouviu aquela sihá daquele rabino. Tanto assim que depois ele foi e viajou de volta para o rabino e agradeceu, falou para ele, olha, saiba, rabino, que foi muito útil para mim esse shiur que o senhor deu anos atrás, porque hoje eu tenho uma machloket na minha kehilá e eu cumpri o que o senhor falou, fiquei fora. Falou o rabino para ele, então saiba uma coisa, eu me lembro dessa sihá. Eu conhecia você, eu sabia que você é um potencial de virar rabino. Eu sabia que você é um tipo de pessoa que, sem querer, você vai entrar numa machloket. Então, eu sabia que para você é importante você ouvir, só que por isso eu cobrei de você dinheiro. Porque se não cobrasse dinheiro, você ia pensar, ah, tá falando, não tem nada a ver comigo, ia entrar, ia sair. Você teve que pagar dinheiro por isso? Quando a pessoa paga dinheiro, então ela tem que, ela fica, eu vou ouvir. Eu paguei dinheiro, então tem que valer a pena o que eu estou fazendo, né? Você pagou e você ouviu a sihá, isso foi útil para você depois. Isso foi, por isso que eu cobrei dinheiro de você, eu queria ter certeza que você vai ouvir tudo que eu vou falar aqui. Isso foi a história, interessante. Falou o Reb Chaim Shmulevitz, o Shiva de Mir. Esse Reb Yanai, ele sabia como que dá para... dá para as pessoas entenderem esse Hafetz Chaim Shmirat HaLashon, esse Mi Aisha Hafetz Chaim, Netzor Lashon Chaim. Então ele falou assim, Lashon lá assim, quem quer comprar o elixir da vida? Tem que pagar. Opa, se tem que pagar, a pessoa vai pagar, ela vai valorizar para a coisa, ela vai aprender e vai entrar. Então o Rebbe Yanai, ele falou isso, agora entendi. Ele falou, quem quer comprar? Não adianta, essa pessoa ela quer mesmo. Ela tem que pagar. Muitas vezes, vocês vão ver, certos cursos que se faz, se manda pagar, algumas coisas, manda pagar. Por que, se manda pagar? Muitas vezes é um pagamento simples, se fala. Não é uma coisa assim. Quando a pessoa paga uma coisa, ela valoriza mais a coisa, ela presta mais atenção. Mais atenção, porque ela pagou por isso, não é brincadeira. Isso que o vendedor ambulante, Hidesh, para o Reb Yanai, tá vendo? Não adianta, você quer que a pessoa aprenda, que a pessoa que entra na pessoa, que penetra na pessoa, tem que mandar ela pagar. Se ela vai pagar, então ela vai entender, vai ler cabelo, mussar. Rabotai, que o schut de Reb Shaila Reb Moshe é um schut muito grande, muito grande. Assim, uma pessoa incrível, eu assim, todo ano, quando chega o Yurtsa dele, eu fico assim, muito assim, que pessoa esse Reb Shaila Reb Moshe. Que pessoa, pensando nos, vivendo para os outros, pensando nos outros, a Abat Israel, que o schut dele mesmo, que traga para a gente refuot e yeshuot, como fala na música, né? Que dava refuot shleimá para quem precisa, lo aleinu. E que aqueles que estão bem, que ficam bem, né? Que não tenha doença, não tenha esse vírus, nada. E traga yeshuot também, quem precisa de outras coisas, shiduchim, filhos, parnassá, saúde, todo o que precisa que ele traga para a gente, brachot e yeshuot, nos chuder, escutou, yagin aleinu, Reb Shaila Reb Moshe, e que todos vocês, todos nós, tenhamos uma ótima semana, uma semana com muita saúde, com muita tzlachá para todo mundo, chazak, baruch, shkoyach para todos vocês que vieram aqui ouvir, tudo de bom para vocês. Obrigado.